Estamos de volta na rede conversando com a Níbia Junqueira. Hoje vai ser mais uma aula de história aqui na nossa programação, viu, pessoal? Ela tá entrando aí no assunto, falou do patriarca que veio para o Brasil diretamente de Portugal. E a gente tá discorrendo, né? Vamos na linha do tempo, né, Níbia? Aí veio, casou, família
então,
começa.
A história da agricultura brasileira, principalmente dos estados de Minas e São Paulo, se confunde com a história da família Junqueira, porque são mais de 260 anos dedicados ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária, com uma determinação que persiste em muitos, né, até hoje. É, os netos do patriarca, por exemplo, o capitão João Francisco e o tenente Francisco Antônio, eles foram os mais importantes desbravadores do Nordeste Paulista. Eles migraram da Favacho, levando uma grande comitiva, rebanho, a experiência no preparo com a terra e um bom capital, e tomaram posse de 70 mil alqueires de terra. A área que abrange hoje os municípios de Orlândia, Guaíra, Barretos, Ribeirão Preto, Morro Agudo, Ipuã, Jaborandi, Colina, Viradouro, Terra Roxa, São Joaquim da Barra, Batatais. Sem dúvida, foram eles que lançaram a semente do desenvolvimento.
Olha só que coisa interessante.
1816, olha só. Então, é
Ribeirão
praticamente...
Preto eu conheço, a família da minha esposa é de lá. Aí, ó, aí Dona Maria, tá vendo? Vai ver se é da família Junqueira e nem tá sabendo.
Nem tá sabendo. Tem ali a descendência, um pezinho lá, ó. Mas depois vai passando as gerações.
Eles que fundaram, né, esses municípios.
Vai passando as gerações e às vezes nem sabe, mas tem um pezinho no Junqueira aí.
Então a Favacho aqui já existia nessa época e eles saíram para fazer um trabalho de bandeirantes, vamos dizer assim.
Exatamente. Exatamente. Aí o Major José Frauzino, que é um outro neto do patriarca, o que ficou com a Favacho, ele foi quem mais se dedicou à seleção. Ele é considerado o homem que mais entendia de cavalos do seu tempo. Protagonizou um investimento inédito, adquirindo um garanhão em troca de 40 vacas holandesas.
Olha
isso
só.
Num tempo em que cavalo não tinha valor, o gado era importado. Então foi uma quantia absurda. Tanto que esse garanhão foi batizado de Fortuna.
Fortuna, olha os nomes aí, voltando ao passado. Quantas tem fazenda com esse nome? Tem muitos animais, né?
Descendente do Fortuna. Hoje esse Fortuna, existe ainda descendente dele?
Com certeza. Tudo que nós vemos hoje relacionado ao Manga Larga e ao Manga Larga Marchador descende
do Fortuna.
Ele teve 5 filhos que tiveram o mesmo nome. Fortuna, um, dois, até o quinto.
E hoje vocês têm ideia de que geração que tá do Fortuna hoje?
Não, nunca pensei nisso.
Mas tem um Fortuninha, bastante Fortuninha aí.
Que legal.
Rodando e gerando...
Ele foi relevante demais, né?
Você vê a importância do animal? Trocou em 40 vacas leiteiras holandesas, né?
E isso na época que era.
Valeria quanto isso hoje, pra gente ter uma ideia de
Nossa,
preço?
Fica difícil, viu? Uma boa vaca holandesa hoje, eu tô por fora, nós não criamos esse tipo de gado, mas eu imagino que seja uns 14, 15 mil uma vaca? Não sei.
Depende da qualidade dela e de quanto ela reproduz, né? De quanto ela produz. Mas vamos colocar em uma média...
De 10 mil, no mínimo?
É mínimo, vamos pôr 10 mil, mínimo, né?
Vezes 400 mil.
400 mil, sim. Isso naquela época.
Naquela época tenha sido uns 500 mil reais. Hoje em dia a gente vê preços exorbitantes de cavalos.
Nossa,
mas
verdade.
Naquela época, como eu disse, cavalo não tinha valor. E era um gado importado, né? Eles foram pioneiros na importação do gado holandês. E imagino que tenham considerado uma loucura. Mas é um trabalho que foi tão relevante, né? Que a gente deve muito ao Fortuna, até hoje.
O nome Manga Larga, qual que é a etimologia dessa palavra? O que quer dizer manga? Manga larga, a gente pensa manga,
mangas
larga. Mas é nesse sentido? Qual que é?
Não, era que um pessoal do Rio de Janeiro tinha uma fazenda com esse nome. Fazenda Manga Larga, no estado do Rio. Eles compravam muitos animais aqui na região E os cavalos já eram diferenciados, né? Uhum. Já havia uma seleção natural acontecendo aqui. E as pessoas começaram a vir em Cruzília e falar: eu quero o cavalo manga larga, o cavalo da fazenda manga larga. Então acabou
ficando o nome do cavalo.
Porque eles levaram os cavalos daqui para essa fazenda no Rio e lá eles ficaram conhecidos
como manga larga. Aí veio o Fortuna, começou e aí foi seguindo, então, né, Níbia?
É, o José Frauzino adquiriu também um outro cavalo, o Gregório, um tordilho claro, dessa vez em troca de 20 novilhas turinas, que são mestiças de holandês. Uhum. Ele escolheu o Gregório para fazer parte do cerimonial do seu casamento, porque, de acordo com a tradição, o noivo chegava na cerimônia montado,
olha só,
acompanhado por seus amigos, todos cavalgando animais selecionados.
Que coisa, ó, que coisa, hein? Hoje em dia não tem, hoje em dia só quem conhece uma história. Aí, atenção você que está nos ouvindo, que ainda vai casar, se você quer uma dica, chegue de cavalo, casando numa fazenda.
Eu acho, acredito que já teve algum casamento na região.
Sim, sim,
assim,
né? Já teve,
tem,
né?
Tem acontecido, sim.
É bem legal, já pensou, hein? Aquela coisa meio assim de o príncipe chegando,
cavalo,
né?
Cavalo branco.
É, o cavalo branco e tudo mais, muito legal.
Interessante resgatar essa tradição.
É interessante. Eu falei pra... A gente, conversando com a Dora aqui, né, Paulo? A gente falou o seguinte, que... O importante de resgatar a história, para quem está nos ouvindo, pessoal, é porque assim, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Um povo sem passado, um povo sem história, também é um povo sem futuro. E infelizmente, culturalmente, o povo brasileiro não tem muito assim essa de resgatar a história. E esse nosso objetivo, né, Paulo? Trazer pessoas interessantes aqui que têm histórias legais para passar para os nossos ouvintes, né?
E essas pessoas sigam esses bons exemplos.
Bons exemplos.
Bons exemplos. Você vê que são pessoas que... pela história, a gente vê que são pessoas que trabalharam muito. Então chegaram aqui, marcaram a sua história, né? O nome na história, trabalharam, importaram o gado, importaram cavalo, tecnologia da época, né? E saíram para trabalhar, para plantar, para desbravar.
Sim.
O Brasil todo,
desbravadores,
e fazer a sua história,
mesmo,
fazer a sua história realmente, foi atrás dos seus objetivos, correram atrás e fizeram essa história maravilhosa. Então isso serve de exemplo para todas as pessoas. As pessoas vão falar hoje: ah, mas hoje não tem isso, não tem lugar para desbravar. Mas tem brasileiros que hoje aí no mundo das startups, saem daqui. Esses dias eu vi uma matéria de um grupo de jovens que abriu uma startup aqui no Brasil e está fazendo tanto sucesso que eles vão abrir uma filial de uma startup nos Estados Unidos. Então são desbravadores de acordo com o tempo. Então hoje eles estão desbravando, estão exportando tecnologia brasileira que adquiriram aqui e estão levando para os Estados Unidos. Então vão fazer a sua história e o nome deles vão ficar marcados na história. Então isso é possível hoje em dia, sim.
Com certeza.
É muito importante a gente ter conhecimento disso tudo, né?
É.
Eu acho que saber quem somos reforça o respeito por nós mesmos, aumenta o nosso dever com os outros e o nosso amor pelo lugar em que vivemos.
Aí nós já temos dois cavalos históricos, Fortuna
e o
Gregório. E aí, aí segue, né? Aí o que acontece daí pra frente?
Então, um fato interessante a respeito do José Frauzino é que ele ficou cego. E mesmo cego, já com 60 anos, ele continuou a caçar. Ele ouvia a caçada. E também, por meio da audição, ele continuou a selecionar a tropa. Ele pediu que fizessem um calçamento de pedras debaixo da janela do sobrado. E pelo som da batida do casco nas pedras, distinguir os animais que seriam mantidos na tropa e os que seriam descartados. Foi ele a pessoa que se atentou para o som do tríplice apoio.
Essa questão do tríplice apoio, para quem conhece o manga larga machador, é algo impressionante. Nessa época, Níbia, ele morava onde?
Você tem conhecimento? Na fazenda Pavacho.
Aqui mesmo?
Exatamente. Ainda tem o calçamento de pedras debaixo da janela do quarto dele.
Olha lá, e só pela audição... Então ele já sabia se o cavalo seria bom ou não, hein?
Isso. Obstinado, ele seguiu a cavalo para o Rio de Janeiro e se submeteu a uma cirurgia inédita. E ele recuperou a visão.
Olha que bom.
Ele foi a primeira pessoa a ser operada de catarata no Brasil. Era esse o problema. O médico que operou ele dá nome a uma rua importante em Copacabana. Doutor Hilário de Gouveia.
Olha só, gente. Então, mais uma vez, né? O estado de Minas Gerais, a cidade, a região sul de Minas Gerais, né? Sendo sendo marcado com um fato muito importante na história. Eu acredito que esse médico, por ser a primeira cirurgia de catarata, né? E por ter tanta importância na época e na ocasião, foi batizado, então, uma rua com o nome desse médico, lá em Copacabana, no Rio?
Sim.
Muito bom. O que me chamou muita atenção foi essa genialidade. Não estava enxergando, mas falou, faz aqui um calçamento que quando o casco bateu eu vou ver se a marcha é boa. Sim, mas olha o nível. Eu não sei dizer nem... É que eu não sou da área do cavalo, mas eu não saberia dizer, porque tem um juiz da marcha. O cavalo tá andando, o juiz olha como é que tá o posicionamento e tudo mais. Ele é tudo visual, mas ele não tinha como ver. Ele ouviu o barulho, esse cavalo não serve, tira. Esse fica, só pelo som do bater do casco no piso ali, hein?
Aprimorou tanto, né?
A técnica, né?
Esse senso de audição que pelo ouvido ele já conseguia distinguir se seria
algumas
bom ou não.
Algumas pessoas não nascem para serem coadjuvantes, né? Para a gente ter uma dimensão da importância do José Frauzino, basta analisar que das 6 linhagens pilares, 3 descendem diretamente dele, que é a Favacho, a linhagem JB e a linhagem Treituba. Visto que ele foi o pai do João Braulio, fundador da linhagem JB, da Fazenda Campo Lindo, né? Ele foi o pai do José Frauzino Filho, que foi o fundador da linhagem Treituba, e o pai do Francisco Olinto, que foi quem deu continuidade na linhagem Favacho. E dos 7 cavalos apontados como pilares da raça, 2, talvez até 3, pertenceram a ele.
Essa época que você já tem noção de que, em que ano, mais ou menos, foi essa...
Foi também por volta de 1820...
Bastante tempo ainda também, né? E olha que a gente nem chegou nos anos de 1900, hein?
Nós ainda estamos no século XIX ainda.
Pois é.
Calma que nós vamos chegar, pessoal. Ou não, se a gente não chegar hoje, amanhã a gente chega, que só para lembrar, amanhã nós vamos receber o irmão da Níbia, né? O Jaime, que aí ele vai mais também para a história do cavalo manga larga e tudo mais. Por isso que a gente dividiu em duas entrevistas, porque não ia dar tempo de contar num programa só. Bom, aí tem essas... Então a linhagem original do cavalo manga larga marchador aqui do Brasil, ela se dividiu em três ramificações, digamos assim, né? Três pilares, né, que você falou.
São seis pilares. Verdade. Das 6, 3 descendem diretamente do José Frauzino.
Dele. Aí tem outra parte que vai para outro,
outros ramos,
né?
Sim.
Bom, aí nós vamos andando, né? E o que acontece dali para frente?
Então, eu poderia citar todas as gerações, mas acho que não teríamos tempo. Uhum. Então, acho para eu citar uma geração mais recente, um bom exemplo eu acho que é o meu avô Rubens. Ele era neto do José Frauzino e... Ele não era neto do... isso mesmo. Ele era bisneto do José
Bisneto
Frauzino.
Bisneto do Frauzino.
Isso. O meu avô desenvolveu o rebanho de gado holandês com tanta competência que ganhou muitos torneios leiteiros. Inclusive, na Favacho, eles conquistaram um recorde sul-americano de produção, com a Linda Flor. E o pai dele também já havia feito uma recordista sul-americana de produção leiteira, a Represa.
Aí, nessa época, você já se lembra de alguma coisa? Se recorda
não,
ainda não?
Eu tinha 5 anos quando meu avô faleceu, então eu sei pelo que me contam, né?
Certo.
Eu lembro dele, mas não como... não no trabalho, assim, né? Eu lembro dele no dia a dia, em casa, mas dos feitos que ele...
Não
que
presenciou
ele fez,
ainda.
Eu não presenciei, né? Mas no cavalo, ele chegou a fazer vários campeões nacionais, recebeu o título de melhor criador. A genética Favacho vem produzindo gerações premiadas até os dias de hoje.
Essas premiações foi a nível nacional, Brasil?
Exatamente.
Acho que bacana.
A gente tem que fazer outro intervalo aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Você que está nos acompanhando de casa, do trabalho, da estrada, que, onde quer que você esteja, fiquem ligados que esse nosso bate-papo com a Nibia Junqueira está muito interessante. Tem muito mais história ainda para a gente falar e você não saia daí.